prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, eu sou Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp, e nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa, vamos falar sobre o surrealismo, um dos mais celebrados movimentos de vanguarda artística, que este ano completa seu centenário, enquanto segue engajando artistas e plateias em diversos países, inclusive no Brasil. Há um século, em outubro de 1924, o escritor francês André Breton chacoalhava a vida cultural de seu país ao publicar o seu Manifesto Surrealista. O extenso texto, com mais de uma vintena de páginas, alinhava profundas reflexões sobre temas diversos, incluindo a arte europeia e seus principais nomes vivos e mortos, os limites das diferentes escolas estéticas, a tecnologia e o funcionamento da mente humana, para citar apenas alguns. Acredito na resolução futura destes dois estados tão contraditórios na aparência, o sonho e a realidade, numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade, se assim se pode dizer, diz Breton, dando assim uma pista do que compreendia pela palavra surreal. No mesmo ano, outro francês, o poeta Louis Aragon, publicou sua própria apresentação do surrealismo. O texto, intitulado Uma Vaga de Sonhos, é reconhecido como uma das obras seminais do movimento. O surrealismo encontrou adeptos em diversas artes, incluindo a literatura, as belas artes e o cinema. Alguns dos seus participantes se tornaram referências de renome mundial, como o pintor Salvador Dalí e o diretor de cinema Luiz Buñuel. E também no Brasil, houve artistas que desenvolveram trabalhos tendo o surrealismo como referência estética. É o caso do contista mineiro Murilo Rubião. O termo surrealismo, porém, ganhou uma amplitude própria e foi evocado para descrever a presença de elementos mágicos e inauditos na obra de muitos e muitos criadores, ainda que estes não tenham necessariamente se filiado a nenhuma escola ou movimento específico. Em maio, o centenário da publicação dos textos de Breton e Aragon foi celebrado por um evento que ocorreu no auditório do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, no campus de São José do Rio Preto. Intitulado 1924-2024, 100 anos de surrealismo, o evento foi organizado pela docente Flávia Faleiros, e é com ela que vamos conversar a seguir. Flávia Faleiros é doutora em Língua e Literatura Francesas pela Universidade de Paris 10, com pós-doutorado na Escola Normal Superior de Paris. É tradutora literária, com dezenas de livros traduzidos, autora de 19 artigos, 10 capítulos e autora ou organizadora de 4 livros. Ela é professora do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários do IBILS, no campus de São José do Rio Preto. Junto comigo nesta entrevista estará o jornalista Fábio Mazzitelli, que integra a equipe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Então, professora Flávia, nós queremos começar dando boas-vindas ao nosso programa.
Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes desse podcast. Eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês hoje. É um prazer. Muito obrigada.
Prazer é nosso, professora. Professora, então vamos começar a nossa conversa, né? Tendo como mote, né? Então, os 100 anos daí da publicação desses textos seminais, né, para o surrealismo, né? Então, 100 anos atrás, a gente viu iniciar na Europa um movimento conhecido como surrealismo, e até hoje temos o adjetivo surrealista usado na linguagem cotidiana para descrever coisas ou experiências estranhas. Muita gente não sabe nem de onde esse termo surgiu ou o que ele queria dizer originalmente. Você pode explicar para a gente por que o movimento surrealista surgiu e o que o caracterizava?
Bem, a história do termo é realmente curiosa, né? Esse termo foi proposto como um neologismo naquela época, né, pelo poeta francês Apollinaire, que é autor também de uma peça teatral que ele intitulou como Drama Surrealista. Essa peça é de 1903, que é o momento em que os primeiros surrealistas ainda eram crianças, eles eram quase bebês. Mais tarde, depois do término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, né, quando os surrealistas estavam se constituindo como grupo, eles passaram a ser chamados assim por setores da imprensa que usavam esse termo de modo um tanto pejorativo. Os jovens surrealistas, por espírito de insurgência, resolveram adotar o termo e, a partir daí, eles propuseram as primeiras teorizações do movimento, contidas em dois livros muito importantes, cujo centenário, você já mencionou isso, né? O centenário de publicação se dá agora em 2024. Então, é Uma Vaga de Sonhos, do Louis Aragon, e o primeiro Manifesto Surrealista, do André Breton. É mesmo verdade que, pelo menos aqui no Brasil, os adjetivos surreal e surrealista entraram no uso da linguagem cotidiana com o sentido de coisa absurda, coisa inacreditável ou algo assim. Mas este uso é completamente equivocado, né? Porque de absurdo, surrealismo nada tem. Ele foi e ainda é um movimento artístico e de pensamento com propostas que têm, para além da dimensão cultural, uma dimensão política marcada pela recusa de aceitar o mundo, né, tal qual ele é, nesse momento, tal qual ele nos é dado. Em seu primeiro impulso, o movimento surgiu marcado pela profunda revolta de uma geração de jovens cujo passaporte para a vida adulta fora a terrível experiência da Primeira Guerra Mundial. Os primeiros surrealistas, o André Breton, o Louis Aragon, o Philippe Supot, eles nasceram nos últimos anos do século XIX e serviram como militares mobilizados durante aquele conflito bélico. O que ficou claro para aquela geração de jovens europeus é que todo o progresso até então conquistado não havia servido às melhores causas, isto é, a uma transformação para melhor da vida humana. É preciso lembrar aqui que a Primeira Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero em termos numéricos até hoje registrado na história do mundo. Milhões morreram lutando naquela guerra, que foi a primeira a pôr a serviço da morte diversas invenções tecnológicas, sendo a mais notória delas a aviação, cujo uso aumentou exponencialmente o número de mortos. A consciência daqueles jovens europeus foi profundamente marcada por esse conflito. E, como decorrência disso, os primeiros surrealistas buscaram outros valores, outras vias para uma realização plena e a encontraram, nos primeiros tempos, na descoberta do inconsciente, por terem sido muito marcados pelas ideias do Freud. Posteriormente, os integrantes do movimento aprofundaram a dimensão política do surrealismo, especialmente a partir da Guerra do Rif, que começou em 1921, e foi uma guerra que pôs em confronto as tropas coloniais espanholas contra as tribos berberes do norte do Marrocos, e os franceses tomaram parte do conflito enviando tropas de reforço aos colonizadores espanhóis a partir de 1924, algo que os surrealistas condenaram veementemente. E com a radicalização de seu posicionamento político, os surrealistas sintetizaram duas exigências de igual valor que caracterizam o movimento: mudar a vida, que é uma divisa que vem da obra do poeta francês Rimbaud, e transformar o mundo, que é uma divisa que vem do Marx, do pensador alemão Karl Marx.
Então, professora, na verdade, sintetizando essa sua primeira resposta, na verdade tem muito de utopia, né? E não de distopia no surrealismo, né?
Sim, o pensamento utópico, a busca da utopia é algo fundamental no pensamento, na postura, nos debates, né, surrealistas, desde o seu início, sem dúvida.
E, professora, e como o surrealismo se desenvolveu ao longo da história? Quais foram os principais nomes, que impactos eles causaram, tanto na arte quanto na sociedade em geral?
Bem, são muitos nomes, né? Entre eles, os de homens e mulheres de diversas gerações e de diversos países e continentes, o que torna inviável, claro, uma enumeração exaustiva aqui, né, dos principais nomes do movimento ao longo das décadas. Sempre são lembrados, claro, né, além daqueles que eu já citei anteriormente, o Breton, o Aragon e o Supot, são lembrados também muitos outros que participaram ativamente do movimento, às vezes por longos anos, às vezes por um curto espaço de tempo, e mesmo assim como uma contribuição importante, entre os quais a gente pode citar aqui o nome, por exemplo, do Antonin Artaud, do Salvador Dalí, do Marc Chagall, do Giacometti, do Magritte, do Max Ernst, do Masson, do Juan Miró, da Dora Maar, Man Ray. São muitos, né? Eu não vou continuar a enumeração, porque são realmente muitos nomes, né? E só por essa lista se vê que esses nomes, eles atuaram em diferentes campos artísticos, indo da literatura à pintura e à escultura, e do cinema e da fotografia ao teatro. E, se você me permitir, eu gostaria de remeter ao livro do Aragon, Uma Vaga de Sonhos, que foi lançado recentemente pelas Edições Sem Cabeças, com minha tradução, notas também que eu preparei, prefácio, né, que eu preparei para essa edição, porque nesse livro é possível ter uma visão geral do início do movimento, das práticas surrealistas que o caracterizaram então, né, e do conjunto dos participantes do movimento naquela sua primeira fase. Diversos nomes são citados nesse livro do Aragon. E você me pergunta também como foi que o surrealismo se desenvolveu. Eu diria que, como movimento que é, o surrealismo sempre está em transformação e em busca de caminhos para mudar a vida humana, o que se dá tanto pelas discussões internas que sempre o caracterizaram, quanto pelos problemas e polêmicas que se apresentam no aqui e agora em que nós vivemos. Eu acho que esta é a chave para entender o desenvolvimento contínuo do surrealismo.
Professora, o surrealismo nas artes visuais, na pintura e no cinema tende a ser razoavelmente conhecido, né? Você falou aí o caso, por exemplo, do Salvador Dalí, né? Que é um dos pintores assim, mais conhecidos do século XX. Né? E como que é a expressão desse movimento na literatura?
Bom, talvez seja de fato possível dizer que o surrealismo seja mais conhecido em campos artísticos como a pintura e também o cinema, né? Acho que você citou anteriormente o nome do Buñuel também, né? Isso, contudo, é uma deformação muito brasileira que se deve à fraca recepção dada ao movimento entre nós. Na literatura, o conjunto de escritos surrealistas é variadíssimo e gigantesco, né? Incluindo poesia, textos teatrais, eu falei do Antonin Artaud agora mesmo, né? Ensaios, narrativas, entrevistas, há muitas entrevistas que são importantes também para compreender o movimento. E aqui, novamente, a enumeração seria fastidiosa, porque o universo dos escritos produzidos ao longo de décadas por autores e autoras surrealistas, além de muito grande, é extremamente variado. O problema da rejeição ao surrealismo no Brasil é muito explicado pelo saudoso poeta Cláudio Willer, num ensaio que ele publicou intitulado Surrealismo do Brasil, ao qual eu remeto aqui para quem quiser aprofundar um pouco essa questão. Em relação a essa questão da literatura, né, que tipo de literatura é a literatura surrealista? Ela, é claro, não poderia se passar de outra maneira, não se trata de literatura realista, de realismo, os escritos surrealistas nada têm. A ambição mais forte do surrealismo, nos escritos surrealistas, é a de, digamos assim, captar o surreal na vida. A ideia é de nós podermos perceber, através da poesia, através dos escritos, através de tudo aquilo que os surrealistas fazem, de nós podemos perceber aquilo que está um pouco oculto na nossa realidade. Então, por isso que há diversas práticas, né, surrealistas que permitem isso, por exemplo, a deambulação urbana, a escrita automática e etc. Então, é uma relação com a literatura que é um tanto quanto, digamos assim, ambígua. O surrealismo coloca um pouco, assim, descarta muitas coisas da literatura que vieram antes do surrealismo, mas, ao mesmo tempo, ele também propõe, a partir da publicação do primeiro manifesto, né, em 1924, ele propõe uma filiação a uma certa linhagem de escritores que foram seus antepassados. E aí a lista é muito grande, essa lista está enumerada no manifesto, né? E tem autores como Jonathan Swift, como Baudelaire, como Rimbaud e muitos outros, né? E essa lista termina também com um etc., o que significa que essa lista pode vir a incluir muitos outros nomes posteriormente, e que foi o que aconteceu, né?
Você falou, professora, em deformação, né, do surrealismo no Brasil. Não houve uma recepção como o movimento não seguiu o mesmo padrão da Europa, como ele se desenvolveu aqui no Brasil, quais foram os nomes mais relevantes do surrealismo aqui no Brasil, professor?
No Brasil, alguns grandes e respeitados nomes da crítica literária e das letras, né, também poetas, por exemplo, né, decretaram desde muito cedo que entre nós não tinha havido e nem havia surrealismo. Foi praticamente por decreto, digamos assim, né? Fazendo aqui uma brincadeira. A rejeição ao surrealismo é decorrência dessa postura e, com certas nuances, essa rejeição está presente em escritos de autores importantes como Antônio Cândido, o José Paulo Paes, o Haroldo de Campos, e bem antes deles já estava presente em Mário de Andrade. Este é um posicionamento dominante na crítica, né, brasileira desde os tempos do modernismo, como se vê, e é um posicionamento que será reforçado pela adoção nos meios literários, críticos e acadêmicos brasileiros de diversos matizes do formalismo, né? Por exemplo, a semiótica, a semiologia, que felizmente, aliás, eu diria, né, foram um pouco deixadas de lado nas últimas décadas. E eu acho importante dizer o seguinte: se a rejeição ao surrealismo é incontestável, nem por isso é verdade que o surrealismo não tenha existido no Brasil, né? Então, você me pergunta, por exemplo, quais são os artistas importantes, né? Eu posso dizer que hoje, em 2024, nós temos aqui no Brasil diversos nomes que se reivindicam como surrealistas e que se consagram a práticas coletivas diversas, como experiências de escrita automática, deambulações urbanas, realização de atividades variadas, como conferências, palestras, etc., exposições também, né? São atividades de grupo, como praticadas pelos surrealistas desde o seu início. E eu dou alguns exemplos. Por um lado, o grupo paulista Decolaja, que atua desde os anos 2000 e que nasceu inicialmente com as deambulações urbanas do Alex Januário e do Marcos Rogério Salgado, que são dois intelectuais paulistas. E esse grupo Decolaja abrigou depois, e abriga ainda hoje, diversos outros integrantes. E, por um outro lado, nós temos as edições Sem Cabeças. Essa casa editorial é dirigida pela Amélie Janarelli, mas ela tem ali vários editores que são membros também do Decolaja, editores e tradutores que são membros, né? Aliás, a sua própria diretora, Amélie Janarelli, é membro do Decolaja, e essa editora vem atuando de modo muito intenso na divulgação do movimento surrealista no Brasil, através de publicações tanto de textos históricos do surrealismo quanto de textos contemporâneos de autores surrealistas, né, que estão hoje vivos escrevendo. E autores que vêm de países diferentes. Da França, posso citar o Michel Louis, que é um intelectual brasileiro, né, muito conhecido, aliás, que é um brasileiro que mora na França há muitos anos e que fez uma carreira acadêmica lá e que faz parte do grupo surrealista de Paris, né? E também autores, por exemplo, de língua espanhola, que fazem parte do grupo surrealista de Madrid. E neste ano de 2024, para marcar o centenário de publicação de Uma Vaga de Sonhos e do primeiro manifesto surrealista, esses grupos, né, o Decolaja e também o grupo em torno das edições Sem Cabeças, esses grupos realizaram uma série de encontros sob o título de Por Uma Convocação dos Cúmplices, que é um título retirado de um livro intitulado No Temporal, que é de um poeta surrealista brasileiro, já falecido, Décio Bar, um livro que foi publicado em 1965 pelo famoso editor Massal Ono. E entre os nomes mais importantes do movimento no Brasil, eu não posso deixar de citar os nomes, por exemplo, de Raul Ficker, Décio Bar, eu acabei de dizer, Leila Ferraz, Paulo Paranaguá e, muito especialmente, também os poetas Cláudio Willer, Roberto Piva e Sérgio Lima, todos eles já falecidos, e esse último, Sérgio Lima, falecido muito recentemente, talvez há um mês e meio, dois meses. E as obras desses três poetas que eu citei aqui, o Willer, o Piva e o Sérgio Lima, elas circularam, a princípio, muito restritamente devido a essa rejeição, né, ao surrealismo no Brasil, mas, ultimamente, elas começaram a ganhar mais projeção com edições completas, com aparato crítico. Então, essas obras começam a circular um pouco mais, né?
Me permite uma divagação, professora, juntando dois pontos do que você já respondeu. Em relação à rejeição do movimento surrealista no Brasil, isso explicaria, por hipótese, né? Isso explicaria o uso muito peculiar da palavra surreal no Brasil como adjetivo, o uso deformado, vamos dizer assim, da palavra surreal no Brasil como adjetivo para coisas inacreditáveis, que distorce um pouco a origem do movimento?
Bom, eu acho que é um pouco difícil responder com total certeza, né, em relação a isso. Acho que eu não consigo ter essa certeza, se é por isso ou não, mas eu acho que talvez me parece, né, que isso pode ter alguma coisa a ver, né, porque o desconhecimento da coisa, em princípio, já favorece a deformação, né? As pessoas não sabem o que é, então podem usar de qualquer maneira. Mas eu não sei, eu, por intuição, eu diria também que junta-se a isso uma ideia que as pessoas vão buscar um pouco numa certa pintura surrealista, né? Numa certa pintura surrealista. Então, por exemplo, o nome do Salvador Dalí, ele já foi citado aqui algumas vezes, e de fato é um pintor, né? Que ficou muito conhecido no mundo inteiro. A maioria das pessoas que se interessa por arte, que se interessa por pintura, identifica os quadros do Salvador Dalí, né? Então, esse universo onírico, esse universo muito, por exemplo, aquele famoso quadro do relógio derretendo para figurar o tempo, né? E outros mais, né? Eu acho que essa visão superficial de um quadro como esse pode favorecer a adoção desses adjetivos num sentido completamente equivocado. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. É um palpite, sim. É uma intuição, sabe?
Perfeito, perfeito.
Professor, quem são os artistas que hoje se apresentam como surrealista no Brasil? O que os diferencia? Você falou no caso de poetas, né? Será que você pode apresentar algum poema surrealista contemporâneo para a gente ter uma ideia de que tipo de arte é essa?
Sim, de fato eu citei alguns dos nomes mais importantes que me vieram à memória agora, não é? Há outros também, viu? Porque é claro que essa lista que eu fiz aqui não é exaustiva, né? E como vocês podem observar, e os ouvintes certamente observarão também, muitos desses nomes são completamente desconhecidos, né? Você pegar, por exemplo, um poeta como Décio Barr, eu acho que o nome desse poeta circula de modo muito restrito, apenas nos meios surrealistas, né? Alguns, como eu disse, acabam agora começando a circular um pouco mais. Entre eles, né, o do Cláudio Wiener, que eu tive o prazer de encontrar algumas vezes, né? Infelizmente, ele faleceu aí há cerca de talvez uns 2 ou 3 anos, né, por aí. E então, assim, eu proponho a leitura de um poema do Cláudio Wiener, que é intitulado Anotações para um Apocalipse, que é retirado do livro do mesmo título. É um livro que o Wiener publicou em 1964, e agora é fácil ter acesso a essa poesia do Wiener, porque recentemente, né, em 2022, a Ibis Libris do Rio de Janeiro publicou a poesia reunida do poeta. Então, essa leitura que eu faço aqui foi retirada desse tomo, né, que, publicado por essa editora carioca. Anotações para um Apocalipse. A fera voltará com seu rosto de tranças de prata, nua sobre o mundo. A fera voltará, metálica na convulsão das tempestades, musgosa como a noite dos vasos sanguíneos, fria como o pânico das areias menstruadas e a cegueira fixa contra um relógio antigo. Um sonho assírio, eis nossa dimensão. Um crânio amargo, velejando com a inconstância do sarcasmo em meio a emboscadas de insetos. Um crânio azul e sulcado, à janela nos momentos de espera, um crânio negro e fixo. separado das mãos que o amparam por tubos e esmagando os brônquios da memória. Assim se solidificarão as vertigens jogadas sobre a lama divina. O incesto é uma tempestade de luas gelatinosas e a mais bela aspiração dos membros dissociados. Em cada órbita, uma avalanche de sinos férteis e de arcanjos terrificados pela sombra. O incesto é o sonho de uma matriz convulsiva e o mais profundo anseio das cigarras. Vaginas de cimento armado e urnas sangrentas, impassíveis contra um céu de veludo, guardiãs de oceanos impossíveis. Milhões de lâminas servem de ponte para os desejos obscuros. A mais afilada trará a nossa verdade.
Uau!
Os poemas fortes, do Miller, muito. Todos eles, o Piva também, enfim, todos eles, Sérgio Lima também.
E qual, na sua visão, é o legado do surrealismo, professora, para a arte ocidental? Há algum nessa celebração do centenário do Manifesto Surrealista? Por que há motivos para celebrar?
Eu diria que mais importante do que o legado do surrealismo para a arte, né, no Ocidente, é o seu legado para a vida. Eu creio poder dizer, sem sombra de dúvida, que a marca principal do movimento surrealista, apesar de ele ser um movimento de múltiplas facetas e de personalidades muito diversas, a principal marca é seu espírito insurgente, pois a insurgência me parece mais necessária do que nunca, porque só ela tem o dom de nos incitar à busca da utopia com o objetivo de nos fazer recusar o mundo tal como ele é. Só o pensamento utópico trabalha pela busca de um mundo melhor, de uma vida plena, uma vida na qual a arte e a política se unam definitivamente para transformar tudo o que é inaceitável ao nosso redor. E, como vocês veem, é uma tarefa gigantesca, não é? Porque há muitas coisas inaceitáveis ao nosso redor. Então, eu acho que o legado principal está aí. E não é um legado que a gente possa qualificar como estético, uma nova estética. Aliás, os surrealistas nem gostavam de usar esse tipo de termo. A preocupação dos surrealistas não era com a estética, a preocupação era com a vida. Né? Por isso que ele tem essa dimensão política, lato sensu, evidentemente, né, que eu já mencionei aqui algumas vezes, é porque ele tem essa preocupação com a vista e essa busca pela utopia, que é um horizonte que talvez nós nunca possamos alcançar, mas que nós temos que persistir na busca dele, porque o que nos resta se não buscarmos isso? Então, acho que esse é o legado mais importante do surrealismo.
Professora, tem umas duas perguntas aqui que eu tenho vontade de propor para você.
Sim.
Nós jornalistas, nós somos os representantes autorizados do senso comum, né? Então, eu acho interessante trazer isso aqui.
Os surrealistas eram meio implicados com os jornalistas, de fato, viu?
Ah, todos são. É. Mas eu acho interessante trazer até para... Por isso, né? Já que no nosso país tem o termo surrealista, tem uma leitura particular, né? Eu acho interessante até para poder, enfim, enxergar melhor isso, né? Então, uma pergunta que eu quero propor é a seguinte. Professora, quando a gente se refere a surreal no Brasil, procura caracterizar alguma produção como tendo elementos surrealistas, a gente está querendo implicar que aquilo ali tem um conteúdo de fantasia muito grande, né?
Uhum.
E a América do Sul, a América Latina, talvez, mas a América do Sul, ficou célebre no panorama literário mundial como a pátria do realismo fantástico, né? Quer dizer, uma pátria onde uma certa leitura fantasiosa, né, do mundo e de produção de ficção se internacionalizou, né? Quer dizer, conseguiu uhum. produzir isso com muita potência, né? A ponto de ter se desdobrado para fora da literatura e chegar, por exemplo, na televisão. A gente tinha uma novela no Brasil onde uma pessoa tirava formiga do nariz, onde uma outra pessoa comia tanto que explodia, né? Quer dizer, eu posso lembrar aqui também de certos elementos dos filmes do Fellini, que se criou o termo feliniano, mas aqui no Brasil as críticas diziam: ah, o Fellini flerta com o surrealismo, né? Quer dizer, não seria um disparate um leitor brasileiro, um brasileiro descrever a obra do Fellini assim, né? Quanto esses elementos de fantasia estão ou não assim, em sintonia com a chave surrealista de estética?
Bom, também não é uma pergunta nada simples, né? Mas vou tentar colocar alguns pontos assim que me vêm à mente aqui. Esse realismo, né, eu acho que até uma denominação mais apropriada, que também é utilizada, pessoalmente eu prefiro, é o realismo mágico, né, cujo representante mais notório é o Gabriel García Márquez, né, com a sua literatura estupenda, né, porque é um autor realmente interessante e que ganhou muita projeção, de fato. Mas... Não, aí entra numa coisa um pouco complexa, porque existem diversas denominações, né? Então você tem literatura fantástica, uma coisa, você tem realismo mágico, outra, você tem, assim, são várias coisas diferentes, né? Tem as denominações adequadas para cada uma delas, mas o surrealismo não é no que diz respeito aos textos, né, literários, não estou falando da pintura, mas também seria adequado, poderia dizer a mesma coisa. Não é o fantástico que está em cena, não é o fantástico que está ali em cena, né? É uma outra coisa, é de uma outra ordem, e é uma linguagem diferente também, né? O que tem uma grande importância, um grande interesse para os surrealistas é a imaginação. A capacidade de imaginar. É como se fosse quase uma deusa a imaginação para os surrealistas. Né? Então, essa capacidade tão humana e tão forte, né, que nós temos, né, de imaginar, isso é muito importante para os surrealistas. Mas o que resulta disso não é a criação de um universo como você tem em 100 anos de solidão, por exemplo. Se você vamos pegar apenas duas narrativas, grandes narrativas surrealistas, para exemplificar isso. Vamos pegar Nadja, a narrativa do Breton, né, do André Breton, que é muito conhecida, que é de 1928. O que que o Breton relata nessa narrativa? Ele relata alguma coisa, né, porque é uma narrativa, então conta alguma coisa, né? Mas a partir do que ele escreve? Ele escreve a partir de um encontro fortuito que ele teve com uma mulher real chamada Nadja, na cidade de Paris. E isso vai desencadear uma série de revelações, no sentido muito forte dessa palavra, mas que não é de modo algum no sentido religioso, é a revelação daquilo que o nosso inconsciente não percebe, coisas desse tipo. Então, não é um fantástico, é outra coisa, é de uma outra natureza, é de uma outra ordem. E se a gente pegar o Camponês de Paris, que é uma belíssima narrativa também, e muito conhecida, do Louis Aragon, que eu tive a felicidade de traduzir também, mas há muitos anos, né? Esse livro acho que está esgotado e foi publicado nos anos 90 ainda, o Camponês de Paris, né? Como o título já diz, né? Um camponês de Paris, como assim? São coisas opostas, né? O camponês remete à natureza, aos ciclos, né, que regem a vida agrícola, etc. Paris é a vida urbana por excelência, né? A capital das luzes, a capital dos anos loucos, dos artistas, da arte, etc. O Camponês de Paris é esse narrador, né? Porque a narrativa é escrita em primeira pessoa, esse narrador que deambula por lugares reais da cidade de Paris num momento em que algumas construções antigas de Paris estão sendo demolidas, serão demolidas, né? E então ele faz essa deambulação, tanto numa passagem coberta parisiense, que é o lugar que vai ser destruído, que é a passagem da Ópera, quanto depois ele faz uma deambulação também por um parque parisiense, que é nos arredores da cidade, e também a partir desse exercício, da caminhada, muitas coisas vão ser reveladas a esse observador. Coisas que, em outras circunstâncias, não poderiam ser, né? Então, A presença do inconsciente é importante, as associações livres que são feitas por tudo aquilo que ele vê e que de fato está na cidade, de fato existe na cidade. Então, realmente de fantástico não tem nada aí, para pegar esses dois exemplos, né? E além do mais também, o surrealismo, no conjunto de escritos, né, do surrealismo, há muitos textos de reflexão, há muitos ensaios, há muitos manifestos, há muitas polêmicas, há os famosos tracts, né, que são, que a gente poderia traduzir, não é exatamente a mesma coisa, mas são panfletos, né, porque é um conjunto de escritos de tomada de posição em relação a alguma polêmica que está acontecendo no presente, né? Então, é um outro universo, né, que, muito diferente do fantástico, muito diferente do realismo mágico, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns autores, né, e eu acho que você até citou no início o Murilo Rubião, que muitas vezes foi denominado, qualificado como... A obra dele foi denominada ou qualificada como uma obra que teria elementos surrealistas, né? Mas, de novo, é essa confusão, né? A confusão do fantástico com o mágico, com o surrealismo, não são coisas iguais, né? E, às vezes, as fronteiras podem ser um pouco embaralhadas, né? Mas é preciso tomar o surrealismo para compreendê-lo melhor, não apenas como um conjunto de escritos, é preciso ir além, né? E compreender o surrealismo como algo muito mais amplo que ele é, né? Como essa busca da utopia, o posicionamento político e tudo isso. Aí eu acho que a distinção pode ser feita, né? Um outro autor também, esse um poeta, né, que é o Murilo Mendes, em sua primeira fase, né, primeira metade ainda do século XX, ele foi também qualificado, uma coletânea, uma das coletâneas que ele escreveu, então, foi qualificada como um certo surrealismo. Até o João Cabral de Melo Neto, né, com a primeira coletânea dele, o Pedra... Eu me esqueci o título agora, mas, enfim, a primeira que ele publicou, com um certo surrealismo. Então, assim, não acho que é adequado a gente qualificar esses autores e esses poetas como surrealismo, porque se a gente fizer isso, a gente está amputando vários sentidos do que é de fato o surrealismo, né? Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, né? E não sei também se eu consegui responder, porque são perguntas complexas, né? Daria para escrever vários ensaios, eu acho, né, com essas perguntas, né?
Professora, vamos começar nosso bloco de perguntas finais. A ideia é você dar respostas curtas, assim, tipo bate-pronto, assim, tá?
Uhum.
Professora, eu quero te pedir uma dica de um livro, um filme, uma obra de belas artes, enfim, que possa permitir um primeiro contato com o surrealismo.
Bom, um primeiro contato com o surrealismo, para quem quer conhecer mais a fundo o movimento, eu acho que seria interessante começar por esses dois textos importantes que chegam agora a 100 anos de publicação. Uma Vaga de Sonhos, do Louis Aragon, né, que acabou de ser lançado, e o primeiro Manifesto Surrealista, que está prestes a ser lançado. E, em breve, vai haver uma bela edição do Manifesto, né, com um aparato crítico, que ajuda muito a compreensão. Então, eu acho interessante começar por esses textos, que são muito importantes para compreender, né, o que é o movimento. Um filme, Luiz Buñuel, né, eu acho que é um nome incontornável, né? O Cão Andaluz, por exemplo, eu acho que é um filme incontornável para mergulhar no universo surrealista.
Professora, mais uma vez, uma indicação de um filme, de um livro, uma peça, enfim, que seja uma obra surrealista e que seja considerada assim, obra-prima. Se a pessoa quiser ver arte surrealista com alta potência, o que você indica?
Um livro? Aí vão entrar os meus gostos pessoais, né? O Camponês de Paris, do Louis Aragon, e Nádia, do André Breton, os dois.
Professora, um livro ou um autor que sejam fundamentais na sua formação pessoal?
O Camponês de Paris. O Camponês de Paris. Muito fundamental para mim. Muito fundamental. Assim, já adulta, né? porque não é uma leitura de, nem de adolescente, nem de infância, né? Claro que é uma leitura que eu já fiz adulta.
E para a gente concluir essa série de perguntas, qual é o seu prato do dia? Qual é a sua preferência nessa área da gastronomia?
Da gastronomia?
Sim.
De verdade mesmo?
Sim, de verdade.
Ostras cruas com champanhe, se possível. Não é a única coisa que eu gosto de na gastronomia, mas essa foi a primeira que me veio à mente.
Encerramos aqui mais um prato do dia. Hoje nós falamos sobre o centenário da publicação do Manifesto Surrealista. Sou Pablo Nogueira e junto comigo esteve Fábio Mazitelli, da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista.
Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.